30. Uma ilha de competências.
Há quem pense que fixar o placar do jogo é garantia de vitória.
Estamos em um quiosque na Ilha do Amor, abrigados do sol. Jovens adolescentes se divertem, mergulhando à beira do Tapajós. Clara continua a discorrer sobre o tema do dia anterior.
Fixam um plano de metas acreditando que ele vai se cumprir per si. Com isso, as atenções vão para as planilhas, os números, as contas, mas a única fonte confiável de desempenho e que produz os resultados são as pessoas.
A partir das suas respostas técnicas e criativas, acrescento, mostrando-me bom aprendiz.
Olha só, Joca, estamos sobre uma ilha. Essa superfície visível é apenas uma pequena parte dela. Você consegue imaginar o tamanho do que está submerso?
Não faço ideia, digo observando a extensão visível.
Pois bem, é assim também com as competências humanas. A parte visível mostra aquilo que somos capazes de observar, averiguar e atestar. É conhecida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos. Esse conjunto se expressa através da ação. Quando as pessoas agem, podemos averiguar suas habilidades, atestar seus conhecimentos, identificar os seus comportamentos.
Entendo. É o que as pessoas declaram em seus currículos.
A parte submersa representa as competências não visíveis, ainda na forma de potencialidades. O potencial de qualquer pessoa é maior do que o seu conjunto explícito de conhecimentos, habilidades e comportamentos.
Clara, fale mais dessa parte submersa.
Na sua base, tem a vocação, ou seja, um conjunto de inteligências, dons e talentos.
É aqui que entra a criatividade e a genialidade?
É aí que está o melhor de cada um de nós. É o que nos faz únicos e insubstituíveis. A nossa verdadeira vocação. É aquilo que cada indivíduo é capaz, diferenciando-o de todas as demais pessoas na face da Terra, em qualquer tempo e lugar.
Acho que ainda não encontrei minha vocação. Reflito.
Vocação é o que a nossa voz interior nos pede para ser. Mas nem sempre estamos com os ouvidos atentos para captar essa voz.
Penso que devem ser poucos os que vivem a sua verdadeira vocação.
Principalmente nas organizações burocráticas, onde tudo é padronizado, inclusive as pessoas. Descrevem-se cargos e funções e transforma-se o trabalho em rotinas a serem repetidas todos os dias. Tudo é limitado a partir do que aparece na superfície. Se você refletir um pouco, verá que se trata de um tremendo esforço para que todos rendam o mínimo possível. Daí os baixos desempenhos.
Caramba! De fato, as empresas se ocupam apenas com a superfície. Admitem, demitem, classificam, treinam, remuneram, fazem tudo com o olhar nessa pequena área.
E com isso, deixam escapar o melhor. Desperdiçam um enorme potencial de geração de riquezas que está submerso.
Será essa explicação para a impressão de que o desempenho está sempre aquém do empenho?
Não é apenas impressão. O desperdício de potencial humano é o maior de todos, o qual é também, por consequência, desperdício de resultados e de uma riqueza superior.
Clara rabisca numa folha de papel o esboço de uma ilha. Na superfície, acima da água, a parte visível, está escrito a palavra ação, que é igual a conhecimentos, habilidades e comportamentos. Abaixo da superfície da água, onde não é visível, encontra-se a vocação, que é igual a inteligências, talentos e dons.
Existe algo mais na parte submersa?
A intenção. Mas sobre ela falaremos em outro momento. O que é importante compreender, Joca, é que cada pessoa é um devir, ou seja, um vir a ser. O que as pessoas poderiam ser é mais do que elas aparentam.
Subitamente, sinto um nó na garganta, como se tivesse engasgado. Um susto diante da revelação bem transparente. A teoria que Clara apresenta é diametralmente oposta às crenças do Dr. Xavier, que via as pessoas como seres frágeis e necessitados de proteção. E também distante de minhas próprias crenças, pois eu havia submetido ilhas humanas a estratégias e políticas de qualidade. Compreendo, num lapso, que a lente por meio da qual eu enxergo as pessoas é determinante. Quando faço uma leitura breve, contaminada por alguns dados psicobiográficos, posso cometer o equívoco de cristalizar a pessoa em alguns rótulos. Se a imagem construída reduz o tamanho daquele ser humano, não conseguirei enxergar a grandeza oculta que existe nele. Deixo de vê-lo como um devir. Se continuar duvidando do potencial das pessoas, terei dificuldade em perceber suas competências. É impossível ver a imagem de algo quando não acreditamos que aquilo possa existir. Não há como notar as competências das pessoas se as rotulamos de ingênuas ou ignorantes. Mas se conseguir acreditar na possibilidade, serei capaz de enxergar as competências ocultas. E, como que por milagre, elas vão se revelar nas ocasiões propícias e menos esperadas. Entretanto, para alcançar essa compreensão, terei de desenvolver a percepção. Meus olhos buscam o que já conhecem. Meus ouvidos ouvem o que lhes soa familiar. Se é assim comigo, é assim com todos. Dentro ou fora da gaiola, o que embaça a lente, distorcendo a percepção, são os preconceitos, os pressupostos, as bolas de ferro amarradas aos pés.
Que as minhas percepções representem imagens reais, não miragens. Esse é o meu maior desafio e o de todos nós.